ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre com Luiz Augusto Golo.
10:04, agora muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro. Está entrando no ar o seu tema livre, o primeiro da última semana do mês. E nós vamos tratar, já vimos numa sequência tratando desse contexto que são as obras do Maracanã para a Copa de 2014, também a remoção da escola Arthur Frenenreich, que fica ali no complexo do Maracanã, a ameaça de demolição da Aldeia Maracanã, o Centro Cultural Indígena, que também funciona ali onde era o antigo Museu do Índio, desde 1953. Nós tratamos desse assunto no fim da semana passada, na sexta-feira, o último dia da semana passada, e hoje nós vamos entrar mais fundo ainda tratando da privatização do Maracanã, a possível privatização do Maracanã e, segundo muitas pessoas, a provável ou a já decidida privatização do Maracanã. Quem está conosco aqui no estúdio para tratar desse assunto é o Christopher Gaffney, que é professor visitante do programa de pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Muita gente pode até estranhar, Cris, que você, sendo americano e do Texas ainda por cima, esteja agora se metendo nessa questão do Maracanã aqui. Bom dia, eu queria que você explicasse isso.
Bom dia a todos os ouvintes do programa. E, bom, esse é minha interesse no Maracanã. Tem muita longa data, desde que eu era jogador de futebol no colégio profissional. Todo mundo
sabia. Jogava soccer?
Soccer, uhum. Soccer. E todo mundo sabia o que era Maracanã. Então, quando comecei minhas pesquisas aqui na América Latina, um sonho sempre era ir ao Maracanã ver um jogo de futebol. Então, quando cheguei em 2003, cumpri esse sonho. Aí, em 2004, quando voltei, comecei a pesquisar realmente os significativos, a história, a cultura, função social, tanto urbano, político, econômico do estádio. Então, aqui, 8 anos depois, ainda estou mexendo nisso.
Ainda está se aprofundando, né? Para quem não sabe, o Cris, ele é um estudioso realmente dessa questão, não só como apaixonado pelo futebol, pelo soccer, que é o futebol, como é chamado lá nos Estados Unidos, o nosso futebol, mas pelo futebol de maneira geral. E os grandes templos como o Maracanã, ele tem até um livro que trata da Casa Marídia, lá em Buenos Aires, né, da sede do Boca, a Bomboneira. Como é que é essa história do... Por que que você foi parar em Buenos Aires para pesquisar isso?
É porque quando comecei a pesquisar os estádios como objetos geográficos, me dava conta que o Buenos Aires tem mais estádios de futebol de qualquer outra cidade do mundo. Tem em torno de 70 estádios de futebol profissional na cidade. Então eu fui lá porque é a cidade que ferve com futebol, realmente.
E o mais famoso é a Bomboneira.
É a Bomboneira.
Né? É o mais conhecido, pelo menos internacionalmente.
É,
né?
Porque tem uma coisa lá que é inédita.
É impressionante. Todo mundo que joga na Bomboneira diz que é uma experiência inesquecível.
Mas os fãs que vão lá... Inesquecível, tem uns dos poucos lugares no mundo, quando você entra ver um jogo, você chora de emoção, sendo Boca ou não.
Isso mexe também muito, o Cris, com o imaginário, e o imaginário da torcida, aquela coisa. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre essa questão relativa ao Maracanã. O Maracanã faz parte do imaginário do brasileiro, porque foi um estádio construído para ser o principal palco da Copa de 1950, que foi o maior fracasso. Ele foi construído para ser o templo da consagração brasileira e se transformou no verdadeiro mausoléu, né, da memória do futebol brasileiro. Toda vez que os mais antigos olham para o Maracanã, se lembram do Dígia e daquele gol que foi o segundo do Uruguai e que tirou o título brasileiro na final da Copa de 50. Como é que você, que sendo estrangeiro, você tem, qual é a impressão que você tem disso aí, desse imaginário no brasileiro? E no carioca, né, particularmente?
No cenário carioca, quando foi capital do país, o Maracanã foi construído para mostrar a capacidade técnica de engenharia, de grandes obras, para lançar o Brasil no mundo pós-guerra. Então, a Copa do Mundo serviu para isso, para lançar o Brasil nas ruas do mundo. E o Maracanã era o símbolo maior desse, na parte física, na parte social, esportiva. A seleção brasileira ia representar isso, ganhando a Copa. Então, o Maracanã foi pensado, projetado, construído e vivido como um símbolo maior do país. É, para os estrangeiros entenderem o que era ser brasileiro, esse, sabemos que o discurso de democracia racial tomou forma física no estádio Olímpico. Então, mesmo sendo um discurso político, mesmo sabemos que nunca houve.
Ideológico, né?
Ideológico. Exatamente. O Maracanã sempre tinha esse papel ideológico e didático também, para ensinar o povo a cantar juntos, etc. Ser brasileiro junto num espaço só. E quando o Uruguai ganhou aquele jogo, era tido como um fracasso nacional. E alguns dizem que é uma maior tristeza, maior derrota da história do país, mas outros dizem que esse deu a possibilidade de o Brasil ganhar a Copa em 58 e 62. Então, esse tem uma história...
É um processo. Na verdade, o Brasil já chegou à final na Copa de 50, porque o Brasil já vinha... O Brasil participou de todas as Copas do mundo. É a única seleção que participou de todas as Copas. E já vinha num crescendo. O Brasil nunca foi muito ruim, nunca foi péssimo em Copa do Mundo. Só depois da conquista do Tri que o Brasil ficou muito ruim. Mas aí os outros evoluíram muito em futebol. Mas, de toda maneira, essa derrota de 50, você tocou num aspecto interessante da multirracialidade da sociedade brasileira. Foram tantas as bruxas que foram caçadas que uma delas era a do racismo. Uma delas era dizer que tinha muito negro na seleção brasileira, por isso a seleção brasileira era indolente, preguiçosa, esse tipo de raciocínio racista. E o Paulo Machado de Carvalho, que foi o Marechal da Vitória, que ganhou em 58 a Copa do Mundo, quando ele assumiu o cargo de comandante da delegação brasileira, ele promoveu uma integração racial de forma, veja você como é o clima que ele encontrou na concentração brasileira, no hotel onde ela estava hospedada, os jogadores, ele mandou, o clima que ele encontrou foi de tal forma que ele disse, manda os jogadores descerem para o jantar, os negros numa mesa, os brancos na outra.
Nossa.
Aí todo mundo ficou achando que ele estava reforçando a ideia do racismo. E assim foi feito, os brancos sentaram numa mesa, os negros em outra, e aí depois estava todo mundo, ele desceu, que nem a rainha da Inglaterra, ele desceu e foi direto para a mesa dos negros e sentou na mesa dos negros para mostrar que não havia o racismo. Quer dizer, uma forma até racista de mostrar que não havia o racismo. Mas, de qualquer maneira, mostra como o imaginário, como o futebol tem uma importância que transcende muito o esporte na vida do brasileiro. E eu gostaria também que você falasse agora, entrando especificamente na questão da privatização, se é possível privatizar, além do espaço físico, esse imaginário também.
É possível sim, porque realmente, como você falou sobre transcendência, o Maracanã, ou qualquer estádio de grande porte, de caráter público como o Maracanã, serve como palco para o povo se transcender seu dia a dia, para entrar um corpo coletivo, para realmente se transcender seu próprio ser, para se entregar num corpo só. E o Maracanã, com suas torcidas de 120, 130, 140 mil, ao longo dos anos, ficou como o maior lugar do Brasil para esse tipo de expressão coletiva. Então, esse é um problema agora que os lugares onde foi feito esse tipo de conhecimento de coletivismo foram destruídos totalmente, arquibancada, arrancada, geral. Pavimentado, etc., e para dar lugar a um espaço mais elitizado. Então, essa transformação que vemos no Maracanã ao longo dos últimos 12 anos, com mais de R$1,5 bilhão de reais de dinheiro público para privatizá-lo, para mim é um crime contra a possibilidade de solidariedade humana do povo carioca. Então, fazendo esse tipo de reforma em todos os estádios brasileiros agora, para elitizar essa experiência transcendental, essa experiência de se unir num corpo só, num estádio feito para o público, para elitizar isso, é dizer que o Brasil e o futebol não mais pertence ao povo, mas pertence à mercadoria. É uma coisa que pode ser cooptado, transformado e vendido.
É, também é do mercado, né? O futebol entrou para o mercado de consumo, como tudo na vida, né? Como tá acontecendo já desde o processo.
Mas
de...
eu acho que sempre foi mercantilizado o futebol. Sempre,
não, claro.
Sempre tinha interesses.
Mas a ideia de arena de esporte, por exemplo, a ideia do futebol não ser mais uma partida de futebol, mas ser um evento que vai tomar o teu dia inteiro, você acorda já preparado, se preparando, já veste o uniforme, já vai para aquela área onde você vai ter várias atividades, várias outras coisas, almoça, vai ter o food, né, a parte de alimentação, peça de alimentação, e depois você assiste a partida de futebol e vai embora para casa. Então é uma Disneylândia do futebol, não é você não acorda e vai para a praia e dá praia, vamos ao jogo hoje, vamos, tá, aquela coisa carioca que sempre foi assim, né?
Sabe que eu iria para uma Disneylândia de futebol, porque eu poderia jogar futebol, consumir, viver, participar e deixar memórias. Então, não é um problema, não é Disneylândia de futebol, é Disneylândia, ponto final.
É verdade. Então,
futebol, se eu pudesse ir a Maracanã e entrar numa pelada com gente indo lá para jogar, com meus vascaínos contra flamenguistas lá, fazer uma pelada antes do jogo, de aí tomar um shopping no bar, um cachorro quente, ir ao museu de futebol, deixar uma gravação pessoal sobre minha história, etc, de futebol, participar, eu iria o dia inteiro,
gastaria outra coisa. Passar o fim de semana lá.
Exatamente, uma coisa participativa, mas uma coisa passiva não entraria nunca.
Exatamente. Eu queria puxar na linha o Daniel Macedo, que é defensor público da União e que acompanha com atenção não só a questão da privatização do Maracanã, também toda a questão, e gostaria de lembrar você que está acompanhando esse debate, que você pode também participar pelo telefone 2176669, 2176669, ou pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Daniel Macedo, bom dia, como é que você vê a possibilidade de privatização do Maracanã?
Bom dia aos presentes da mídia, aos ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar participando aqui do debate, como já ocorreu na sexta-feira. Olha, em relação à privatização do Maracanã, no que toca à Defensoria Pública da União, nós estamos atuando em duas áreas. Uma é a questão do motor do índio, já exaustivamente debatida na imprensa, mas a outra frente, que eu presumo tão importante quanto a primeira, diz respeito ao seguinte: existe um terreno ao lado do Maracanã pertencente à Companhia Brasileira de Abastecimento, que é a empresa pública federal. Ocorre que o Estado fez uma promessa de compra e venda para adquirir esse terreno dessa empresa pública federal por 60 milhões de reais. Nesse terreno funciona o Museu do Índio, e para além do Museu do Índio, o setor de classificação vegetal e animal do Ministério da Agricultura. Qual é a responsabilidade desse setor de classificação? Eles fazem análise de toda a segurança alimentar, alimentos que ingressam via portos, aeroportos, bem como da fiscalização das empresas na produção desses alimentos. E simplesmente o governo federal vai parar de fazer a análise desses alimentos por intermédio desses laboratórios, porque eles estão instalados, né, nesse terreno, e o terreno está sendo adquirido pelo Estado do Rio de Janeiro. Olha, isso é um absurdo, é um laboratório de grande importância, é integrante do Ministério do Abastecimento e Agricultura, e simplesmente haverá paralisação e interrupção de toda a análise físico-química de produtos de origem animal e de origem vegetal, microbiológicas, alimentos, entre outros fatores. Então, isso vai ocasionar um grande perigo à segurança alimentar do país. E isso está passando, entre aspas, batido. Ninguém está dando atenção merecida a isso. Mas a Defensoria Pública da União resolveu movimentar ações e ajuizamos uma ação civil pública, onde colocamos, né, como réu a própria União, a CONAB e o Estado do Rio de Janeiro. E estamos esperançosos que a gente ganhe uma liminar já a partir de amanhã ou no decorrer desta semana, para que o laboratório permaneça ali. mas que pelo menos ele seja transferido para um lugar que seja adequado para a importância dessas funções.
Daniel, quanto à questão da privatização do Maracanã, especificamente, qual é a posição da Defensoria Pública da União?
Olha, no meu entender, não vejo nenhum problema quanto à privatização, desde que você não elimine, primeiro mantém as características do Maracanã, né? Há muito tempo já arraigada na cultura brasileira, mas que você não elimine a cultura do país, como está ocorrendo com o Museu do Índio, né? E nem afasta a questão da segurança alimentar, né? Essa, pelo menos, é a posição da Defensoria Pública da União. Esse progresso criado não pode ser feito contra setores da cultura e da segurança alimentar.
Você é torcedor de futebol, Daniel?
Sou sim, mas não sou ativo, não.
Qual é o seu time?
Flamengo.
Flamengo? Flamengo. Você está com a massa. Então, Daniel, você como rubro-negro... Você, olha, já tem gente vibrando aqui no estúdio porque eu falei no Flamengo, mas já quando eu falar do Fluminense, o que vai acontecer, do campeão? Daniel, você como rubro-negro, você já foi ao Maracanã, já assistiu o jogo lá, já viu grandes clássicos. Como é que você vê essa. Você é do tempo da Suderge, não é? Eu sou do tempo da ADEG ainda. Antigo, essa coisa do tempo da Suderge. Como é que você veria, por exemplo, se. Uma empresa, uma superintendência de estádio fosse particular e não do governo do estado, você acha que seria mais agradável e melhor, mais proveitoso para o torcedor?
Olha, eu acredito que sim. Eu acredito, normalmente, quando você entrega a iniciativa privada, a tendência é melhorar a qualidade do serviço. O estado, ele não foi feito para gerir determinadas situações. Eu entendo que a melhora virá, e agora depende do seguinte, depende do instrumento de controle, da fiscalização da concessão de serviço público. As cláusulas devem ser claras, transparentes, as obrigações devem constar no contrato de concessão. Então, eu acredito que se houver os mecanismos de controle, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, seja pelo próprio governo do Estado, em exigir o cumprimento das cláusulas contratuais, eu entendo que é o ideal, não vejo nenhum problema, não. E é óbvio, né? Desde que isso não reflita no bolso do torcedor. E vai querer a baixo custo com excelente serviço, com segurança, inclusive.
Daniel, deixa eu te interromper aqui um pouco. Eu quero... questionar a ideia que um estádio de futebol é um serviço público e não um direito ao cidadão a lazer e saúde, a sua própria cultura. Mesmo como transporte. Então, vemos aqui no Rio de Janeiro que o metrô Supervia foi privatizado, o serviço é péssimo. O metrô foi privatizado, o serviço é péssimo. E outros bens públicos que foram privatizados e o serviço segue muito ruim. Então, o estádio sendo privatizado para melhorar um serviço, esse serviço não é tudo, é uma cultura, uma maneira de ser, o acesso às coisas. E como você estava dizendo um pouco atrás, que esse processo de privatização vai impactar fundamentalmente a saúde pública do Rio de Janeiro com a eliminação de aquele lugar de avaliação de bens como destruídos, a cultura do índio, saúde pública na forma de treinamento de atletas olímpicos e terceira idade e uma escola. Então, tudo isso implica uma privatização que não vai render um serviço. Não é ver exatamente o invés desse. Vai eliminar serviços e direitos do cidadão. O que você acha?
Olha, a minha posição é a seguinte, os exemplos que você citou, a Supervia, o metrô, a concessão foi feita sobre o serviço já sucateado, né? Diversamente do Maracanã, toda uma estrutura nova está sendo construída, está sendo moldada, né? Então, teremos um museu de futebol ali, teremos um espaço de lazer. Então, diversamente dos exemplos que você citou, teremos uma estrutura nova, agregadora de serviços, de serviços, empresas que serão oferecidos. Eu entendo que durante esses 50 anos do Maracanã, lá 50 anos do Maracanã, né? A gente não viu-se uma melhora, por que não oportunizar a iniciativa privada fazer o seu papel, né? Tá? O Tupenzinho Metrô, por exemplo, é uma estrutura sucateada. Acreditamos que a gente temos linhas superpostas, né? Não se constrói linhas paralelas, mas linhas superpostas, no sentido de com uma linha de água na outra linha, né? A parte das estações, do maquinário que está sendo comprado agora, com erros, com equívocos, mas por falta de fiscalização do próprio Estado. O que eu não concordo na privatização do Maracanã é simplesmente você derrubar centro esportivo, a questão do Museu do Índio, esses laboratórios que eu fiz mencionando agora há pouco, sem dar uma adequada utilidade, simplesmente você elimina. Isso realmente é o contrário. É? Mas a privatização, eu sou a favor. É um bom contrato de concessão, com cláusulas claras, com direitos e obrigações, sobretudo direitos do usuário, tocando na questão do valor que vai ser utilizado, que vai ser cobrado para ingresso no estádio, se isso ficar bem claro, com mecanismo de controle, eu acho isso bem, bem razoável.
Mas, senhor Daniel, é uma coisa que me desperta atenção nessa questão aí, é que nós temos ali vários espaços que são o Museu do Índio, a Escola Frenenreich, esse centro do Ministério da Agricultura de Pesquisa de Alimento, o Maracanã, que é o estádio de futebol, o Célio de Barros, que é o complexo de... o Maracanãzinho, tem tudo isso ali. Essa área como um todo é a área que deve ser alvo de uma privatização ou alvo das obras do Maracanã como um todo, tanto que o Museu do Índio está para ir abaixo para dar espaço para estacionamento de automóvel. Quer dizer, você vê possibilidade de privatizar, por exemplo, o Maracanã e manter o Museu do Índio, manter a Escola Frenenreich, manter o Célio de Barros? Como é que você vê? É possível dividir essa coisa ou não está tudo incluído num projeto, mega projeto da Copa do Mundo 2014, que uma coisa não pode ser feita sem a outra?
Olha, eu acho que, por exemplo, a questão do Museu do Índio é uma pequena parcela na outra ponta da área que dá para manter o Museu do Índio. Por que não conciliar, por exemplo, o Museu do Índio, quando o estrangeiro chega ao Maracanã, ingressa no Maracanã e na saída ele pode visitar o Museu do Índio todo repaginado, que é uma construção de 1910. Né? A questão do Ministério da Agricultura, que é uma outra parte bem mais extensa, ali não há necessidade. Né? Ali dá pra, é um serviço público que você tem como retirar dali e usar aquela área ali como estacionamento. Né? Com relação aos demais imóveis que você fez menção, realmente eu não tenho conhecimento de causa, né? Eu não sei se um arquiteto, um urbanista, será que poderia melhor falar do que eu. Mas, assim, existem setores que dá para você conciliar o progresso, a concessão de serviço público com a manutenção do patrimônio histórico, né? Então, eu não vejo nenhum problema, não. Como eu falei, não há contradição nas minhas palavras. Eu não sou contra a concessão, a privatização do Maracanã, desde que prédios sejam essenciais, como por exemplo o Museu do Índio, seja mantido. Né? Eles vão colocar mais ao lado a área de estacionamento, eu não sei como é possível conciliar isso. Mas por que não revitalizar os espaços que estão em volta do Maracanã? É, lógico, melhor seria um urbanista, um arquiteto, mas é possível manter o passado repaginado, revitalizado, né? E em algum só momento permitir a concessão desse serviço. Né? Aqui já passou a época da geral, né, daquele tumulto, porque não cadeiras individualizadas, né, com segurança, inclusive segurança privada, que foi
esse mas, Daniela,
auxiliando com a segurança pública, com a polícia militar, né, acho que está na hora de a gente ter uma virada da fase nesse sentido. Maracanã não pode ser um dos maiores estádios do mundo, mas ele também tem que vir com um mérito de ser um estádio seguro, limpo, organizado, com um bom ingresso dos torcedores, com uma saída, com segurança, com tudo que o progresso exige.
Mas, Daniel, me desculpa, mas esse papo de segurança é válida, realmente é válida, porque tem gente que entra na confusão para ter confusão. Então, você, com essa privatização do Maracanã, você está determinando um padrão único de torcer, é sentado, consumindo, etc. Então, você está eliminando a possibilidade da cultura futebol brasileira sem manifestar. Então, no entorno do estádio, sim, tem que ter acesso decente, mas isso também depende de transporte público. Transporte público determina confusão em vários casos. Então, essa coisa de isolar o estádio e sem tratar do entorno da cidade em toda, como coisa em si, também é errado. Então, só ter segurança dentro de um estádio é atendendo as demandas dos elites brasileiros que vão lá no estádio, que ninguém mais pode pagar o ingresso.
Ô Cris, eu queria pedir licença um instantinho, você também, Daniel, para lembrar ao ouvinte que ele pode participar com perguntas também pelo telefone 21176669 e também pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Aliás, nós vamos entrar agora com o Gustavo Mel, que é do movimento O Maraca é Nosso. Só pelo título do movimento você já percebe que é contra a privatização. Bom dia, Gustavo. Queria que você metesse a colher nessa conversa.
Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Olha, não, estou ouvindo agora, entrei agora e estava ouvindo o papo da segurança, né? E a segurança tem sido usada já desde a década de 90, com mais força, mas já desde a década de 80, na verdade, como uma grande justificativa para toda uma campanha, um discurso que fala em modernização dos estádios, que fala em maior controle, das formas de acesso ao estádio, mas que muitas vezes se confunde essa modernização com algumas ações que apontam para uma nítida e uma clara elitização do acesso aos estádios, né, assim, do aumento do preço dos ingressos, de uma diminuição das capacidades do estádio, muitas vezes com algum fundamento, mas por outras sem nenhum fundamento, né, com uma clara perspectiva de você ter menos pessoas no estádio, como se isso gerasse um conforto generalizado, mas sem você pensar a forma como esse torcedor está no estádio, sem você levar em consideração a forma que esse torcedor aprendeu a se realizar, aprendeu não, né, criou de se relacionar com o estádio, né, que é muito interessante. No Maracanã isso é muito claro, né? Quando a gente fala da geral, a gente pode trazer uma série de críticas à forma como a geral era, né? Muitas pessoas falam, mas aquilo era um absurdo, você não via o jogo direito, né? O pessoal ficava a mão pro lado, você pode fazer uma série de críticas, que aí a gente pode até debater por horas sobre isso. Mas o fato é, nós tínhamos um setor no Maracanã que era um setor de pleno acesso as camadas mais baixas do estádio. E a gente constrói uma história brasileira do futebol brasileiro, que é de participação popular, que é um espaço em que o pobre, né, a pessoa que não tem a condição de ter qualquer acesso a outro divertimento, participava do jogo de futebol ativamente. Né? A geral acabou se constituindo como um espaço mítico, simbólico, de toda essa participação popular. Virou um espaço folclórico, inclusive, né? Ali todo mundo reconhece hoje a figura do Geraldino como uma figura de importância, de identidade, né? De identificação do brasileiro com o que é o futebol brasileiro, com o que deveria ser um futebol de participação popular. Isso foi matado, né? Isso foi matado. Se você pode pensar em como seria uma geral nos dias de hoje, a gente não pode, de maneira nenhuma, negar que esses espaços são extremamente importantes nessa perspectiva de um futebol que é de todos, de um futebol onde o camarada que cata a latinha tem a mesma possibilidade de ir ao jogo que o camarada que é empresário de uma grande empresa. E o Maracanã tinha essa possibilidade, né, do acesso de todos. Né? E isso está sendo matado. Né? É muito triste a gente ver a forma que o Maracanã está sendo criado hoje. De um Maracanã para poucos e de um Maracanã que se assemelha muito mais ao shopping center do que um Maracanã que é aquele que a gente sempre aprendeu a amar, né?
É isso aí.
Do tempo do futebol, do espaço da catarse coletiva do futebol, né? E da carnavalização do futebol que a gente fez, criou durante anos, né?
Essa questão
a nossa perspectiva é muito,
Gustavo,
muito triste desse novo Maracanã que vem nesse sentido, né?
Essa questão do Maracanã, do caráter popular do Maracanã, e a exploração desse caráter popular pelo poder constituído não é uma novidade no estado do Rio de Janeiro, não é uma novidade no Brasil e tampouco é uma novidade no mundo. Nós tivemos aqui, por exemplo, antes do Maracanã, nós tínhamos o principal estádio da cidade, que era o estádio do Vasco da Gama, São Januário. Ele era o palco das reuniões, das manifestações de 1º de maio, dia do trabalho, no tempo do Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo. Nós tivemos o campo do Fluminense, o estádio do Fluminense na rua Álvaro Chaves, ali na rua Pinheiro Machado, utilizado pelo maestro Villa-Lobos, regendo um coral enorme, o maior coral de crianças já reunido no Brasil. Nós tivemos várias ocupações de espaço de futebol para manifestações culturais, manifestações políticas, e isso se reflete hoje quando você vai discutir essa questão da possível privatização do espaço do Maracanã. E aí eu queria chamar a atenção do Daniel para um fato, Daniel. A assessoria de imprensa do secretário da Casa Civil do governo do Estado do Rio, provocada pelo programa, pela produção do programa, informou que não há nada a acrescentar sobre a proposta de privatização do Maracanã, além do que já foi dito na última audiência pública, que foi realizada há coisa de uns 15 dias, e enfatizou que se trata de concessão e não de privatização. Como o Cris disse aqui ainda há pouco, e como você também conhece, Daniel, essa confusão entre concessão e privatização também é histórica. No país inteiro nós temos as concessões de emissoras de rádio, concessões de televisão, concessões de transporte coletivo urbano e interurbano, e na verdade são propriedades privadas, se você for ver no dia a dia, na realidade, e não no papel da lei, né? Como é que você vê essa questão?
Olha, sendo uma concessão...
É para mim a pergunta? Não, é para o Daniel.
Alô?
Fala, Daniel.
Lá, sendo uma concessão, existe um contrato de concessão. Nesse contrato de concessão, nós temos cláusulas contratuais que vinculam direitos e obrigações. Né? Por essa razão, o controle do Estado deve ser muito maior. Eu acredito que uma concessão vem para melhorar a vida do povo. Né? Com relação ao Maracanã, se apresentasse como mais de décadas se apresentou ao mundo, agora com a Copa do Mundo que se avizinha, seria uma verdadeira vergonha. Respeito o Geraldino, respeito. Eu acho que não pode ser a gente não pode ter uma visão elitizada. Acredito que o contrato de concessão deve dispor de forma clara qual é o valor do ingresso, para que a população pobre, que sempre foi a regra, né, no Maracanã, continue a ter ingresso no Maracanã, ter acesso ao Maracanã. Na minha ingenuidade, quero acreditar nisso. A questão da tarifa, do ingresso, do valor do ingresso, tem que estar pessoalmente no contrato de concessão. Então, uma concessão, se a gente tem um órgão fiscalizador, que é o próprio Estado, se nós temos uma assessoria pública, o Ministério Público atuante, se a gente tem um cumprimento do estatuto do torcedor, as melhorias são muitas. Né? Agora, não adianta digitalizar o espaço do Maracanã sem melhorar a questão da segurança, a questão do transporte. As melhorias, elas devem ser interconectadas. Deve existir um laço de conexão entre essas melhorias. Se você fraturar uma parte, se um bom Maracanã sem segurança, a coisa não funciona. Agora, o importante é que o Estado do Rio de Janeiro, a República Federativa do Brasil como todo, ele vai querer apresentar um estado de qualidade. Os que irão ingressar aqui, os estrangeiros que irão aportar aqui, devem estar diante de uma sensação de uma ambiência de segurança. Então eu acredito que a segurança vai melhorar, vem melhorando, lógico, com distorções que nós sabemos, mas vem melhorando, e a ideia é que melhore mesmo. Do torcedor adentrar no estádio com segurança e com tranquilidade.
Tá certo. Ok, Daniel, Daniel Macedo, defensor público da União, que está acompanhando a questão dos índios ali no Maracanã e acompanhando toda a questão do Maracanã. Nós vamos voltar ao Gustavo Mel, que é do movimento Maraca é Nosso, que queria responder antes mesmo do Daniel. Fala, Gustavo.
Não, eu estou tendo dificuldade em entender o Daniel por uma questão aí do áudio. Mas, enfim, com relação à concessão, é muito interessante, né? Porque tem esse falso debate de concessão e privatização. Independente do que está no dicionário, na minha cabeça é muito simples. Privatização é você levar a iniciativa privada, né? Um bem público, você privatiza, você está dando a iniciativa privada. Lá no vernáculo pode estar que é você dar para sempre. Para mim não interessa. Para mim está lá você passando de forma extremamente contestável no que diz respeito ao financiamento público, ao dinheiro público que está investido naquele bem. Você está passando por 35 anos um estádio para a mão de um empresário. Então, amigo, isso é concessão, isso é privatização, não importa. Isso aí a gente dá o nosso patrimônio público para um empresário gerenciar, para um empresário gerir durante 35 anos, durante duas gerações, meu amigo. Sabe? Então, assim, se é privatização, se é concessão, o fato é que a gente está pegando um bem que é nosso e passando a iniciativa privada.
Né? Isso é questão de nomenclatura, né, Gustavo?
Não vejo diferenças aí, né,
substanciais.
Em 25 anos, nas condições que estão sendo dadas, para mim isso é claramente um processo de privatização do Maracanã. Depois
tá certo. Vai
poder ser revisto daqui a 30, quando lá na frente, aí é outra coisa.
Tá certo. Eu falei ainda há pouco.
A Secretaria da Casa Civil
tenha
falado das explicações que ela deu na audiência pública. Quem estava na audiência pública vai se lembrar muito bem a forma como se deu essa pseudo-audiência pública, quando não teve explicação.
Pois é, Gustavo. Oi, Gustavo.
O que aconteceu foi uma manifestação de mais de 500 pessoas, cerca de 2 horas, condenando a audiência pública, pedindo o cancelamento da audiência pública e dizendo que nós teríamos um debate anterior que era sobre se a gestão devia ser pública ou não.
É isso aí, agora eu queria chamar também a participação da deputada estadual Janira Rocha, lembrando inclusive que a manifestação da Casa Civil do Governo provocada pela produção do programa foi de que não há o que acrescentar à proposta que foi feita na audiência pública que foi realizada, essa audiência que o Gustavo questiona e que também a deputada Janira Rocha do PSOL questiona e propõe que diz que foi uma farsa e propõe que seja realizada uma nova. Bom dia, deputada.
Bom dia, Boulos. Tudo bom? Bom dia para todos.
Deputada, como é que a senhora vê essa questão do Maracanã e essa privatização, essa questão da audiência pública, como é que é?
Olha, eu vejo como eu acho que a maioria das pessoas de bom senso do nosso estado estão vendo. Esse processo de privatização, na verdade, ele é uma farsa, não para melhorar o Maracanã e o futebol para o nosso estado, mas, na verdade, para privatizar, elitizar e fazer com que determinados setores econômicos possam ter mais lucros do que já tem atualmente com os seus negócios no Estado. Eu estive presente na audiência pública, realmente foi uma farsa, uma audiência pública, onde a população veio inibida a sua participação, porque eu cheguei no galpão onde seria a audiência, o galpão estava cercado pela polícia militar, você entrava dentro da audiência. Existiam vários policiais, e não sei se policiais ou não, mas homens, seguranças à paisana, com bolsas, com bombas de efeito moral dentro dessas bolsas, eu pude ver isso. Pessoas extremamente agressivas, o governo cercado por grades, parlamentares que tentaram entrar no local onde se encontravam os representantes do governo foram agredidos por seguranças, né, que foi o meu caso, o caso do deputado Paulo Ramos, o próprio deputado Chiquinho da Mangueira e o deputado Luiz Salomão foram expulsos, empurrados por segurança, próprios parlamentares da base do governo foram colocados para fora daquele espaço reservado e as pessoas tentavam, enfim, falar, ponderar sobre aquela situação e não existia, era um debate de surdos.
E quando é que...
Em tese, as pessoas estavam sendo ouvidas, mas na verdade... Era um debate de surdos.
Bom, a senhora defende a realização de uma nova audiência pública, não é isso? O que já
exatamente.
Foi proposto isso à Casa Civil? Já foi proposto isso ao governo?
Olha, aqui na Casa, um conjunto de parlamentares, eu, deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Paulo Corrêa, deputada Clarissa, conseguimos um número de assinaturas suficientes para pedir que seja votado, colocado em votação em plenário, a realização de um plebiscito para que se possa, para que a população possa decidir que se quer ou não a privatização do Maracanã. Esse grupo de parlamentares também acionamos o Ministério Público e, em específico, o meu mandato. Nós impetramos o mandato de segurança, que nós estamos esperando por esses dias a resposta, pedindo que essa audiência seja, enfim, anulada e que se possa realmente, né, ter uma nova audiência dentro dos procedimentos formais que a lei pede, para que ela possa ser validada, legalizada, ou seja, uma audiência que ouça a população, que seja pública realmente.
Certo. O Chris Gaffney, que acompanhou essa audiência pública, também estava concordando aqui com a sua narrativa, ele concordando com a cabeça. Chris, o que você viu lá?
Exatamente, como o deputado bem falou, que estamos ligando com o que Daniel falou também, que é segurança violenta, ou violência em potencial contra cidadão para implementar um estádio privatizado impressionante. E como segurança pela Copa vai ser não ostensiva, não podia ter polícia armada dentro de um raio de 2 quilômetros do estádio, zona de exclusão, para estrangeiro ver e consumir um jogo de futebol. Logo depois da Copa do Mundo, vai virar segurança para a brasileira, que é com metralhadora e bomba de efeito moral. Então, temos um sistema de segurança para estrangeiro vir, consumir, ir embora com boa impressão, mas quando devolve o estádio brasileiro, só temos violência em potencial. É. Então, esse fundamento, para mim, esse fundamento da Copa do Mundo é violência para brasileiro e não violência para estrangeiro.
Essa questão que o Chris levanta, da segurança, que é uma questão da segurança pública, ele havia tocado há pouco numa outra questão, que é da mobilidade urbana, do transporte coletivo deficiente, e até usou o transporte coletivo como exemplo de concessão, que na verdade funciona como privatização. E nós temos todo esse contexto dentro de uma coisa mais ampla, que é o direito da cidadania, o direito do cidadão, os direitos humanos. Eu gostaria que o Daniel, que é defensor público, falasse um pouco sobre isso aí. Daniel Macedo, vou contigo.
O que a gente tem que deixar bem claro, até aqui nesse debate, é o seguinte: uma coisa é ser contra ou a favor da concessão, outra coisa é ser contra a forma como a concessão está sendo idealizada, né? Então, qual é a minha opinião pessoal? Eu sou contra, nesse particular, eu sou contra a forma como a concessão desse serviço está sendo realizada. O bem continua a ser público, mas o que se concede é o quê? É a prestação de serviço, né? Nesse particular, a forma eu sou contra, porque realmente eu concordo com a deputada, essa audiência pública, entre aspas, ela foi feita para legitimar uma força do Estado, do poder, né? Então, isso realmente nós somos contra, essa truculência do Estado com os deputados, com aqueles que deveriam participar. Como o nome disse, é audiência pública. Todos deveriam democraticamente interferir no resultado dessa audiência pública. Então, ela foi feita para legitimar, né? A gente sabe o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo. Tudo foi deixado para a última hora, para afrouxar o procedimento licitatório, tirar instrumentos da gaveta para viabilizá-los agora. Isso não aconteceria se não houvesse a Copa do Mundo nem as Olimpíadas. Projetos engavetados só foram possíveis agora, que muda todo o panorama da cidade. Né?
Certo.
Uma mobilidade, eu não visualizo nenhuma do governo do Estado, né? Super rio, metrô sucateado, não adianta você fazer uma quarta, quinta linha superposta às outras, se você não faz linha em paralelo.
Tá certo.
Tem que sair da cultura de transporte individualizado para ser transportados para transporte massa. Essa cultura nós não temos, né? E agora está muito tempo para fazer tudo. É muito complicado.
Senhora deputada, essa questão que o defensor público apresenta, o Daniel Macedo, é uma questão que envolve a institucionalidade dessa discussão. Quer dizer, nós estamos tratando de um processo de concessão pública que a população vê como, ou os setores interessados veem como uma privatização. Nós estamos vendo uma ameaça de despejo de escola, a demolição, ameaça de demolição do Museu do Índio, que é de 1953, uma coisa criada por Darcy Ribeiro em 1953. E, em resumo, nós estamos tratando de uma questão mais institucional do que meramente o estádio do Maracanã ou a atividade esportiva com vista da Copa do Mundo de 2014. É nesse amplo aspecto que a Assembleia vem examinando essa questão?
Olha, eu acho que tanto o problema... primeiro, assim, que se... convencionou chamar hoje as privatizações de concessões, porque objetivamente um bem público, né, que é repassado para a administração privada por 30, 50, 100 anos, né, que como vários dos contratos de concessões, de concessão que nós temos hoje no Estado, são contratos até de 30, 50, 100 anos, quer dizer, qual é a diferença, né, que nós teríamos aí, é uma diferença jurídica. Nós falamos do ponto de vista objetivo, né, de quem administra esse serviço dado pela população. Então, aí é um problema meramente de avaliação mesmo, em relação a essa questão. Eu não ouvi a outra questão que você me levantou.
Não, a questão ampla da institucionalidade disso aí. Quer dizer, é do aspecto institucional. Nós estamos tratando de um espaço geográfico da cidade, um espaço nobre, de uma atividade que é uma atividade lúdica nobre e uma atividade esportiva lucrativa que também é nobre, transmissão por televisão. Tudo isso envolve muito dinheiro e muito interesse. É sob esse prisma que a Assembleia Legislativa vem tratando esse assunto, ou é pontualmente a questão da privatização do Maracanã, a questão da demolição do Museu do Índio, a questão da transferência da Escola Frederich, como é?
Então, olha só, a Assembleia Legislativa, na verdade, ela não vem tratando desse tema enquanto Assembleia Legislativa, enquanto instituição. Nós não podemos colocar aqui uma cortina de fumaça e falar que existe um debate na Assembleia Legislativa, um debate estratégico sobre a cidade, né, sobre os espaços, sobre os territórios, sobre os grandes negócios que se realizam. A Assembleia Legislativa hoje, ela não é um órgão autônomo, independente, que legisle a despeito das vontades políticas do governo. Infelizmente, hoje, a Assembleia Legislativa atua em função daquilo que é determinado pelo Executivo. Nós temos 70 parlamentares, de pelo menos 62, 63 parlamentares dessa casa votam exclusivamente a partir daquilo que é enviado para casa pelo governador Sérgio Cabral. Muitas vezes os deputados votam, eu posso, como deputada, estou aqui dentro vivendo esse ambiente, os deputados votam sem nem ao menos saber quais são as matérias que eles estão votando. Eles votam porque o líder orienta que levantem o braço para votar. Certo. Pode parecer chulo, mas a verdade é essa. É. Não existe, existe alguns parlamentares aqui, sejam de oposição, seja da base de governo, que se preocupam em fazer um debate de cidade, se preocupam com que objetivamente vai se construir a partir desses negócios, para os nossos cidadãos, qual é o legado que vai restar para o nosso Estado. Legal. É verdade dizer isso agora, que existe um debate institucional, independente do governo, que tem essa preocupação, não existe.
Deputado, o que é possível fazer? A senhora falou ainda há pouco da coleta de assinaturas para uma nova consulta pública, em resumo, para reavaliar essa situação. O que é possível, além disso, fazer em termos de bancadas que não são essas bancadas que a senhora falou aí, que votam automaticamente, compulsoriamente com o Executivo Estadual? O que é possível fazer para que a Assembleia se mobilize de uma forma mais efetiva?
Olha, eu acho que o que é necessário é que os setores da sociedade civil que estão organizados, estão mobilizados para impedir, com que esses planos em relação aí a esse processo todo aconteçam, é que esses setores organizados entendam também a necessidade de se articularem com o parlamento.
de se articularem com os parlamentares, sejam da base do governo ou sejam de oposição, mas com os parlamentares que têm iniciativas na casa, no sentido de fazer os mesmos questionamentos que a sociedade está fazendo fora, fazer aqui dentro. A nossa efetividade enquanto parlamentares, o nosso poder, a nossa possibilidade de realmente, a partir da institucionalidade, mudar e impor ao governo do Estado uma outra dinâmica, caiu.
Ok, deputada, muito obrigado. Olha, essa questão que a deputada acabou de apresentar, a deputada Janira Rocha, do PSOL, essa questão diz respeito exatamente à Defensoria Pública da União, que está agindo nesse caso, ao Gustavo Mel, que é do movimento Maraca é Nosso, e ao Chris Gaffney, que está aqui conosco, que veio aqui no estúdio participar desse debate, que apesar de americano, texano, de gringo, nessa qualidade, vem acompanhando com muito mais atenção e dedicação essa questão que muita gente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil não está atenta a ela. Eu gostaria que o Chris fizesse uma intervenção final, já que ele está aqui comigo no estúdio.
O que estamos vendo em geral nos procedimentos para a Copa do Mundo é a falta de democracia participativa. Então, estamos vendo o capital internacional atuando de maneira com seus parceiros no governo, e que ninguém reclama contra o principal vilão nesse processo, deveria ser o Eike Batista. Quem está reclamando contra esse, porque a IBX, que está propondo privatizar o Maracanã, não vejo nenhuma manifestação contra os interesses privados, só contra o governo, mas em realidade eles compõem uma rede de articulação entre capital e poder público, que deve ser atacado de todos os lados. Então, se começamos, quando o governo militando para nossos direitos, ter lazer público, etc., e o estádio popular e público, deve também reclamar sobre a atuação de uma empresa como IBX para tirar esse bem público de nossas mãos para ele lucrar.
O que parece, que transparece dessa exposição do Chris, e que é o que o Gustavo também discute, é que há um interesse, aliás, muitos setores da sociedade vêm questionando isso, e não só na questão do Maracanã e da Copa de 14 e das Olimpíadas de 16, é que o interesse econômico, ele se sobrepõe de uma forma muito avassaladora sobre o interesse do cidadão e sobre até os próprios governos constituídos, até o governador, o prefeito, eles não podem muito quando há uma determinação do poder econômico, uma determinação de mercado, digamos assim, para atingir os interesses deles, né?
É exatamente isso. E o resultado é que ficamos com espaços e potenciais que atendem as demandas dos mais ricos, que querem segurança, que querem ir no estádio com o carro blindado, querem ver um espetáculo, não querem participar, porque eles mesmo não sabem como participar.
Não sabem jogar bola, né?
Não sabem jogar bola, tudo perna de pau.
É tudo perna de pau e cabeça de vaga, tá certo. O Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a participação do Defensor Público da União, Daniel Macedo, que está acompanhando de perto o caso dos índios no Museu do Índio, mas também como essa situação se insere no âmbito do Maracanã, também acompanha a questão da privatização do Maracanã e tem a sua posição até bastante flexível com relação a essa concessão pública da exploração daquele espaço. O Chris Gaffney, que é professor visitante do programa de pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, que está aqui conosco no estúdio, Gustavo Mel, do movimento O Maraca é Nosso, que é um movimento da organização civil. Você pode acessar lá O Maraca é Nosso no Facebook e entrar nessa discussão também, que é uma discussão de todos nós. E finalmente a deputada estadual Janira Rocha, do PSOL, que acompanhou a audiência pública, que classifica de uma farsa e que vem lutando contra tudo e contra todos dentro da Assembleia Legislativa para fazer vigorar uma nova audiência pública, ou pelo menos que sejam ouvidos os cidadãos. O Tema Livre vai ficando por aqui. O programa tem a produção de Luciana Vale, assistência de produção de Maria da Glória Ferreira da Silva, a operação técnica do Vinícius Piedade, a apresentação de Luiz Augusto Golo, coordenação geral de Marcos Gomes. Amanhã nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, que é a doação de sangue. Você não pode perder esse programa de amanhã, uma discussão bastante importante. É sempre, a gente está sempre vendo isso, e principalmente agora que está chegando fim de ano, épocas de festa, sempre os hospitais e os institutos de hemocentros necessitam de mais doadores. Portanto, amanhã às 10h05, acompanhe o nosso debate aqui. Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana para todos.
Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.
ZYJ 460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.